estamos gravando mais um episódio Óculos Escuros, Paulo.
Olha, estamos chegando no episódio de número 5.
5.
E agora, de novo, nos encontramos, né? Caramba.
Pô, verdade, isso é um dado importante.
Isso é um dado importante, pô. Então, mais de 4 meses aí, a gente gravou os últimos 3 episódios longe, né? Então, é muito bom, assim, a gente poder se encontrar de novo. Mesmo com todo esse problema ainda acontecendo.
Sim.
Agora, acho que a coisa já tá um pouco mais controlada. Então, nos permite nos encontrarmos para falar um pouco de música, falar um pouco de arte.
Verdade.
E trocar aquela ideia.
Verdade, verdade.
Esse é um episódio festivo, já por isso.
Já por isso, exatamente.
Hoje nós vamos falar de uma coisa que é festiva também, mas que envolve muita emoção, né?
Sim.
Um episódio que envolve muita emoção, é um tema muito caro a nós dois, né?
Rendeu muita inspiração. Pô.
De tudo que a gente conversa, talvez esse seja o tema mais recorrente das nossas conversas, porque é uma espécie de guarda-chuva musical que tem um monte de gênero dentro, né? Um monte de gêneros e subgêneros. E a gente um dia falou, mas por que nós não gravamos ainda um episódio sobre Rhythm and Blues?
Exatamente.
Sobre o bom e velho R&B. Então, esse é o assunto do nosso Óculos Escuros de hoje. R&B.
R&B. Vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar,
Paulo. Rapaz, olha, é um assunto imenso, né? É um assunto absurdamente gigantesco dentro da cultura americana, que tem uma história longa e de difícil mapeamento, né?
Sim, sim.
Porque nasce de um monte de coisa. Então tem spiritual, né? Que né? O gospel.
Tem blues, tem soul, tem jazz,
tem soul, tem ragtime. Tá tudo misturado.
Tá tudo misturado.
E a coisa vai se cristalizando e se distribuindo em outros gêneros, né? Até chegar naquilo que a gente conhece como Golden Era.
É,
né? Que
anos
aí,
90.
Os anos 90, onde a gente ouviu muito e tal, e colecionou muita coisa. Então, acho que é um episódio caro a nós dois.
Eu
acho que as pessoas que conhecem vão ficar contentes de retomar o contato com essa tradição. E aqueles que não conhecem, principalmente, né? É um episódio para que vocês tomem contato com essa tradição. Eu fui um jovem que ouvi muito R&B. Muito, assim, muito. Uma época que eu ouvia demais, assim. E colecionei, tenho muito disco. Você também tem, provavelmente, muito mais do que eu. Mas eu colecionei isso. E eu ouço R&B desde criança também.
Ah, que legal.
Também. Então, é aquela coisa de nascer ouvindo.
Já tá ali.
Isso, assim, remete, claro, ao nosso primeiro episódio. Nas nossas memórias musicais. Mas porque os meus irmãos já ouviam.
Uhum.
Tem, assim, 3 músicas que são muito marcantes pra mim na minha infância. E as 3 são R&B.
É
Running In and Out of My Life, do Barcase.
Sim, sim.
Um desses grupos no estilo Earth, Wind and Fire, né? Mas essa música especificamente, eu era criança, essa música tocava muito em mim, assim, porque aquele vocal agudo e tal. Uma outra música que me marcou muito é Highways of My Life, do Isley Brothers.
Putz!
Criança ouvindo isso, assim.
Sério,
né?
Cara?
E mexia muito comigo ouvindo essa música especialmente. E o Isley Brothers tem um monte de sucessos
de
música.
Tem um monte. É, eu conheci mais tarde, né? Eu conheci Isley Brothers mais tarde.
É,
Você já ouviu na infância?
Eu já ouvia na infância,
Que da hora, mano.
Ouvia na infância. E a terceira música, e essa música eu lembro especificamente de uma coisa que hoje não tem mais, que era o bailinho de garagem.
Ah.
Eu levava o meu LP do Michael, do Michael Jackson, e tinha uma pessoa que eu já não lembro mais quem era, que levava um LP de Greatest Hits, né, de sucesso do Manhattans. E aí tem uma música do Manhattans, de várias músicas bonitas que tem, que é Hurt.
Putz, Hurt.
Essa música
é
aí me arrebenta.
O nome já...
me arrebenta. A música já é... Hurt já é pra doer.
O tema já é sugestivo, exatamente. Mas essa aí, como diria o saudoso Simonal, essa é pra machucar os corações.
Exatamente. Então essas três músicas, assim, são... Elas marcam a minha infância, assim, e toda a imersão que eu tive dentro do R&B desde pequeno.
Caramba, que legal, mano.
É um gênero que me acompanhou durante a... Porque meus irmãos gostavam muito, e eu acabei caindo nessa tradição e gostando desde criança. Então, o que eu ia comentar é que, assim, parece que o jovem de hoje não ouve mais música romântica, me parece.
É, eu acho que a percepção também do que é romântico mudou, né?
Pois é.
A gente ouve coisas que mexem mais com a nossa emoção... E eu acho que essa coisa das gerações mesmo. E é legal até nessa linha do tempo a gente falar sobre isso no R&B. Você tá falando, por exemplo, de Isley Brothers.
Earth in the Fire, ou Earth in the Fire,
Marquês. Essas bandas, a gente entende que elas estão dentro do gênero R&B, mas pra muita gente, por exemplo, essas bandas estão na prateleira de discos de funk.
De funk, é.
Né?
É.
Porque tem essa ramificação que é o que você falou no começo. Vai se misturando funk, soul, blues. Então o cara fala, mas onde eu coloco isso aqui? Naquela época, acho que eles não chamavam, eu não sei se eles se preocupavam em chamar de funk R&B. E eu acho que hoje, a galera também não tá muito ligada no gênero. Eles vão ouvir uma coisa que mexe com eles.
É.
Ah, isso me toca, me emociona. Só que aí você fala, mas sei lá, se você ouvisse tal coisa, acho que ia te tocar mais.
O Thiago, meu filho, ele tá ouvindo essas boy bands coreanas, esses K-pop, né?
É, o K-pop.
E aí hoje ele me chamou, hoje, especificamente hoje ele me chamou. Ah, vem aqui ver um negócio, porque se você não ver, ninguém mais vai ver.
Uhum.
E aí eu já fui rindo, né?
Ele falou,
preciso mostrar isso pra alguém, uhum. E se não for você, não vai ser ninguém. E aí fui lá, ele mostrou um clipe de uma dessas bandas de K-pop e tal, e um trecho específico do clipe, que é a capela que ele achou legal, e ele quis dividir comigo. E aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, e enquanto eu tava ouvindo, eu fiquei lembrando do Boyz II Men.
Uhum.
E aí eu falei pra ele, filho, é legal e tal, mas assim, isso aí, os caras faziam isso há 40 anos atrás, né? 30 anos atrás. Então ele falou assim, eu falei, assim, vem aqui. Aí eu levei ele comigo.
E aí, mostrou o Boyz.
E aí passei o Boyz II Men, né? Então.
Que é uma das referências nesse gênero. Aqui tem um monte.
É,
né?
Tem um monte. Mas, assim, mas boy band, uma primeira boy band talvez tenha sido Jackson 5.
Boy band. Provavelmente, boy band sim.
Boy band, né? Acho que New Edition, depois Boyz II Men. Eu me lembro de um Grammy quando o Boyz II Men apareceu.
Ah, logo no começo,
né?
Acho que é o primeiro álbum.
Coley High Harmony.
É. Esse álbum ganha, é verdade, ganha o Grammy. E esse álbum já tem várias músicas conhecidas. End of Road, Hard to Say Goodbye to Yesterday, que também, quando você ouvir, você vai lembrar. Eu lembro quanto isso mexeu comigo na época. Então, esse disco realmente é uma boa referência.
E assim, eu lembro que quem foi escalado pra apresentar o vencedor foi o Bell Biv DeVoe.
Eu lembro que
eu tinha um VHS gravado esse Grammy. Perdi, claro, não tenho mais. Mas eu vi tantas vezes isso que eu guardei.
É, o Bell Biv DeVoe, eles saem do New Edition,
do New Edition, né? É o trio que sai do New Edition.
O New Edition eram 5 ou 6, né? 5.
Eram 5, depois vem o Johnny Gill, de quem nós vamos falar daqui a pouco.
Exatamente. Aí desses 6 saem 3 que o Bell Biv DeVoe, né?
Depois eles se reúnem de novo, mas...
Que é um disco maravilhoso, de 96.
O Home Again, Capa Branca.
Que disco.
Então é assim, bom, enfim... Nós estamos falando assim, nós já estamos no meio do caminho, porque você pega, sei lá, desde John Lee Hooker...
Sim.
Já tá dentro de um guarda-chuva chamado Rhythm and Blues.
Em algum momento, né? Porque assim, pode ser um disco de blues, mas aí em algum momento vai ter o Rhythm and Blues.
Isso
que
é um porque,
blues mais ritmado.
Exatamente.
É uma outra proposta sonora.
Eles tentam fugir daquele blues mais parecido com o country, né?
Exato.
E criar um blues mais urbano. O John Lee Hooker é uma referência dessa. B.B. King depois vem, vem... Aí vai entrando um monte de gente dentro desse guarda-chuva. Então, bom, depois vem os Standard e vem o Nat King Cole.
Uhum.
Que também pode estar dentro desse guarda-chuva.
Em algum momento você vai conseguir uma faixa do Nat King Cole, mesmo olhando pra ele como um cantor de jazz,
sim,
que é como o mundo o vê.
Sim.
Mas você fala, mas essa aqui é R&B.
Porque...
É mais R&B. Em algum momento vai pintar uma que você encaixa dentro disso que a gente tá falando.
É, porque é assim... Ele vai ficando cada vez mais parecido com isso que a gente conhece hoje como R&B.
Uhum,
né? Então, quer dizer, primeiro surge como... Eles queriam mudar o nome do que eles chamavam de race music.
Sim.
Que era uma música, né? Era onde eles colocavam todas as músicas produzidas por negros lá nos Estados Unidos. Race music.
Caía nessa
aqueles
essa
charts
categoria.
E tal, aqueles charts, Billboard, não sei o que e tal. Caía, race music era isso.
E aí o race ficou ruim, né? É legal falar que todo race, toda a música feita por negros era race music.
Isso, exatamente.
Não importava
tudo,
o gênero.
Não importava o
blues,
gênero.
Blues, jazz.
E aí eles mudaram, porque o nome race começa a ficar mal visto.
Sim.
E aí eles mudam pra rhythm and blues. Então quer dizer, fica aquele guarda-chuva debaixo um monte de gênero musical,
uhum,
e conhecido como R&B. E quando a gente, de fato, reconhece essa música como R&B, aí acho que nós já estamos na Golden Era. Nós já estamos nos anos
Sim,
90.
Acho que ali é quando cristaliza. É. Né? Você fala agora, pelo menos é a percepção que eu tenho, e eu acho que é uma percepção deles, depois a gente volta um pouquinho no tempo, pra ver como chegou nisso. Eu acho que começa ali dos anos 70, onde você começou falando dessas bandas de funk, como Zap, Gap Band, Kool & The Gang,
Isley Brothers.
Né? Eu acho que vem construindo, né? Eles vêm construindo. E aí, nos anos 80, essa coisa começa a ficar com uma sonoridade, porque eu acho que o lance, o que diferencia o R&B do soul, do neo-soul, nos anos 90, é a sonoridade, é o jeito de cantar.
Entra o beat construído no computador.
Exatamente.
E
por
tal,
isso que eu acho que isso começa um pouquinho nos anos 80.
É.
Nos
é.
70 ainda era a banda tocando.
Exatamente. Né?
Então ainda eram os caras tocando, já tinha a intenção. Nos anos 80 começa já essa coisa das programações, de fazer música no computador. E aí começa a nascer o R&B como conhecemos
como
hoje.
A gente conhece, é verdade. Porque assim, você pega, a gente até comentou um pouco antes da gente começar a gravar, porque eu retomei o contato com duas músicas que há muito tempo eu não ouvia e que também estão dentro desse guarda-chuva, mas que também ainda não é o R&B como a gente tá falando, né? Uhum. E a primeira, Can't Help Falling In Love, que é uma música do Elvis Presley, né? Ficou conhecida com Elvis Presley.
Sim, sim.
Mas tem uma banda de funk que grava essa música, que é uma banda que chama Cameo, né?
É, então, você que me mostrou. Eu não conhecia essa versão com Cameo.
E foi um negócio muito doido, porque eu tava assistindo uma série com a Biga, minha esposa. Pra quem não conhece minha esposa, a filha dela é Biga. E aí, eu tava vendo uma série com ela, e a série terminou o episódio com essa música cantada pelo Elvis.
Uhum.
Quando tocou, eu falei, peraí. Mas não é o Elvis que cantava essa música. Eu conheço com outra pessoa, ou com outro
barato,
grupo.
Mano.
E eu fui procurar. E eu fiquei frenético procurando na internet, no YouTube,
uhum,
até que eu achei. Coloquei Zap, porque eu lembrava que era um negócio parecido com o Zap.
Sim.
E aí eu cheguei no Cameo. Aí fiquei ouvindo, né? Fiquei repetindo a música, fiquei horas ouvindo a mesma música, voltando. E a outra foi a Rap do Michael Jackson.
Little Michael, essa fase é maravilhosa.
Essa fase e essa música especificamente é um negócio absurdo, porque é uma música que fala de alegria, né? De alguém que chega, ele tava triste e alguém chegou,
uhum,
né? Trouxe alegria pra ele, felicidade e tal. Mas a música é muito triste. É triste
o arranjo,
demais.
Né? O arranjo é bem melancólico.
O arranjo é de uma tristeza absurda, assim.
Mas
é
aí tem uma genialidade,
coisa...
né?
Exatamente.
Essa é a grande genialidade de quem fez esse arranjo. Eu não lembro, mas era a galera da Motown ali.
É.
Porque eu acho que se ela fosse, com o tema que ela tem, se ela tivesse um arranjo feliz, ela ia virar mais do mesmo.
Mais uma música.
Mais uma música.
Exatamente, acho que é por isso. Ia
esse
virar,
contraste que talvez essa genialidade tenha vindo, inclusive, do Barry Gordy, de ver uma música feliz e falar, esse tema aqui, vamos deixar o arranjo triste então. E aí você fica naquela...
É dúbio.
Mixed feelings, né?
Exatamente.
Você ouve, você presta atenção na letra, a letra é feliz, mas embaixo o que tá acontecendo de arranjo, de instrumentação, é tudo triste.
É
aquela coisa pra você querer chorar, você fala, mas era pra eu querer rir, mas eu tô querendo chorar, mas era pra eu querer chorar, mas também eu tô querendo rir, tô feliz. Cara, tem um brilhantismo em termos de arranjo e construção nessa música aí que é inexplicável.
Pois é. Então, assim, nós já falamos um monte de coisa, né? De um monte de banda, um monte de grupo que tá dentro desse guarda-chuva.
Sim,
né?
Sim.
Mas aí, essa coisa vai, então, afundilando, né? Nos anos 80, começa a aparecer as músicas programadas, né? Aquela coisa mais com aquele baixo próprio do R&B.
Os baixos synths, né?
Os baixos synths e tal, aquela música...
Moog, uma sonoridade mais específica mesmo. Tipo, SOS Band, Tell Me If Still Care.
Mas e aí, me fala, como é que esse negócio... Você que é um cara que entende de música, eu sou só um ouvinte atencioso e atento, né? de música, mas... Pra você que trabalha com música. E, aliás, eu ia falar isso no final, mas vale falar que o próprio Silveira é um artista de R&B.
Sim,
né?
Sim.
Então, quer dizer... Então, como é que foi assim? Como é que o R&B funcionou pra você? Como é que você falou, não, é isso aqui que eu quero fazer, porque é essa música... Então, como é que isso rolou pra você? E se foi mesmo na década de 90, ou se foi antes? O que te transformou num artista de R&B? O que fez você cair aí dentro, né?
Então, cara, é louco. Acho que a gente já conversou sobre isso, mas pra ficar registrado aqui, eu acho, Paulo, que hoje, entendendo mais sobre R&B, sobre essas ramificações que a gente tá falando aqui, essa coisa da música eletrônica e de um gênero virar uma onda de se falar, isso aqui é uma sonoridade, para quem não tá familiarizado com o termo, quando a gente fala de sonoridade é, essa música tem uma sonoridade mais acústica, essa aqui tem uma sonoridade mais eletrônica. É uma característica sonora que tá ali dentro daquele arranjo, daquela ideia de composição.
Tá.
Então, falando dessa linha do tempo que a gente tá dizendo, quando a gente vem falando das bandas de funk, era já uma intenção de soar diferente, mas ainda era banda. O baterista era um baterista.
É verdade. Eles já usavam muito sintetizador. Sim, quando a gente fala que eram bandas de funk...
O Kame é uma banda que já explorava uma sonoridade ousada.
A música romântica dessas bandas era uma faixa no disco.
Sim.
Duas,
sim.
Três. O resto era pauleira,
era tudo pauleira
funkão.
Pra dançar.
Funkão pra dançar. Por isso que a gente não pode dizer que é uma banda assim de R&B como a gente conhece.
Exatamente.
Um disco inteiro
exatamente.
Do Johnny Gill,
exatamente.
Que a música é romântica no começo e termina, romântica no final. Você
não
emagrece 10 quilos de chorar.
Desidrata, né?
Desidrata de chorar no disco, porque... Não, esses discos não. Era aquela pauleira, não
aqui,
era pum. Tinha uma música aqui.
Exatamente.
Aqui.
Todas as bandas, né? O Kame, o Brass Construction. Bandas de funk que a gente gosta, que a gente já citou aqui.
É.
Todas elas...
Parquet, Skunk Function, o próprio Isley Brothers, é uma pauleira lá.
Era sempre funk e em algum momento caía o clima.
É.
Né? E aí os caras faziam umas baladas.
Exatamente.
Que é o que a gente conhecia como balada.
É. Ou então, na época, melodia.
Melodia, exatamente.
Não, vou tocar umas melodias.
Vou tocar as melodias agora. É. Era balanço, né?
Balanço.
Balanço, quando a música era rápida.
É.
Up-tempo era balanço e quando era lenta era melodia.
Melodia. Balanço e melodia. É verdade, é verdade.
Aqui em São Paulo a gira era essa. Ó, agora vamos tocar os balanços, hein? Você já sabia que a pista ia pegar fogo.
Exatamente.
Agora, pessoal, sessão de melodia. Aí era hora de tirar um
esse negócio que tinha na época, que eu tô falando que acho que não tem hoje, né?
Sim, é isso aí.
Então,
mudança das gerações.
Deve ter essas festas hoje, eu não sei porque. O que eles chamam de balada hoje?
Hoje, por exemplo, não toca música lenta na festa.
É, então.
É tudo up tempo.
Né?
Então você vai numa balada hoje, você vai pra dançar a noite inteira e não vai ter um momento que vai tocar uma melodia.
Não, aquela hora que vai apagar tudo e vai ficar a luz negra.
É, vai ficar a luz negra e você vai pro meio da pista dançar coladinho, trocar uma ideia. Ou se você não quer dançar com ninguém, você vai ficar ali curtindo um som de olho fechado e tal. Esse momento não tem mais.
Pois
é. Isso não tem mais. Voltando para os anos 80 ali, eu acho que tem dois momentos, para mim, que isso faz muito sentido, que foi quando eu tive esse estalo. Quando eu ouvi Sexual Healing do Marvin Gaye. Sexual Healing foi a primeira música que eu ouvi que tinha 808, que é uma coisa que se usa no trap agora. A 808 voltou rasgando para essa geração dos anos 2010 para cá. A 808 é a bateria eletrônica mais cara do eBay, bro.
808 é uma bateria eletrônica.
É uma bateria eletrônica, é uma bateria que ela vem com os patterns, ela vem com os modelos de batidas já programados.
Uhum.
E você pode criar os seus loops, os seus patterns
certo.
Também. Então, os produtores começam a usar aquilo para fazer batidas. Ela é uma das mais famosas, mas tem outras baterias que foram muito usadas naquele período, como a SP-12, por exemplo. E tinha uma outra que foi usada muito no disco do Michael, nos anos 80, que é a Lindrum. E eu acho que aí começa uma sonoridade diferente.
Entendi.
Entendeu?
Sexual Healing do Marvin Gaye.
Que,
olha, vou te confessar uma coisa. É uma música que eu não gosto.
Sério?
Não, é assim, não é uma música...
Não bateu.
Não bateu. E eu acho que assim, tem música que toca muito.
Sim.
E eu acabo ficando meio...
Essa
música tocou muito.
Tocou muito.
Muito.
Muito
e aí eu fiquei
muito.
Meio injuriado. Então
mas eu
gosto.
Acho que ela inaugura uma era.
Tá.
E eu acho que é por isso que ela tocou tanto.
Que é o que aconteceu comigo com o Don't Leave do Blackstreet.
Sim,
eu ouvi essa música tanto. E minha mãe. Ó, se tocar Don't Leave agora aqui, minha mãe aparece.
É mesmo?
Não, era assim.
Essa eu gosto.
Ela
hein?
Aparece do nada, ela sai do chão assim, pá, se tocar Don't Leave.
Minha música.
Ela aparece do nada. Não, é assim, tinha umas festas na casa dela
barato.
Lá que a gente fazia. E a época que saiu esse CD.
Uhum.
A gente ouvia muito isso, eu ouvia muito esse disco e tal. Tem várias
Another
músicas
Level,
boas,
Another
né?
Level,
Another
Black
Level. E aí, quando tocava essa música, minha mãe podia estar lá na rua, no vizinho. Ela vinha.
Sério?
E já vinha dançando. Já entrava
pegada.
No moonwalk, caramba. Não, minha mãe pirava nessa música, assim.
Que
e pira
barato,
até hoje.
Mano, que onda.
É, mas eu ouvi muito. E aí eu acabei...
Então,
hoje eu pulo. Na hora que ela entra, eu dou um
entendi.
Vai pra lá.
Não,
não quero
próxima. Mas essa aí eu já ouvi demais.
É.
Eu acho que a Sexual Healing, você pode ter criado um pouco dessa aversão.
É, aversão.
Porque ela tocou muito, muito, muito mesmo. Mas eu acho que ela tocou muito e o fato dela tocar muito propôs uma sonoridade.
Entendi.
Tipo, galera, ó,
entendi.
Sabe? Quando o cara quer encaminhar a coisa, é por aqui.
É por aqui.
Acho que é por aqui que nós vamos agora. E eu acho que nos anos 80 ela propõe isso. Pra mim, começa tanto em sonoridade quanto em letra, começa ali.
Tá. E dentro do repertório do Marvin Gaye também, ela é uma música diferente.
É, ela é diferente.
Ela é muito diferente, por exemplo, de Let's Get It On, que é outro grande sucesso.
Que é um clássico já nessa onda que a gente tá dizendo. Que é uma banda tocando, um baterista tocando, um teclado. Que era uma sonoridade comum. Todo mundo tava acostumado a ouvir aquele som. Aí você vendo uma sonoridade dessa dos anos 70, quando entra Sexual Healing com bateria eletrônica, teclado, um som muito clássico que faz muita diferença de uma certa época pra frente, é o som do Yamaha DX7. É um som de piano elétrico que se eu tocar agora aqui, você fala, ah, esse som aí. Porque é o mesmo pianinho do Gregory Abbott, do Shake You Down.
Tá, tá.
Aquilo é um DX7. Mas você entende? Pra mim, começa ali. Porque aí eu vejo uma sonoridade apontando uma direção.
Entendi.
E aí, dessa sonoridade de Sexual Healing, nasce um subgênero que é o que a gente chama de Quiet Storm. Quiet Storm vai ter como grandes ícones, por exemplo...
Você que se citou agora, o Gregory Abbott.
O Gregory Abbott é dessa linha.
Jeffrey Osborne,
Luther Vandross é um grande expoente. E um cara, meu, que não se fala muito dele, mas esse é um dos grandes responsáveis por essa onda acontecer, que é o Fred Jackson.
Black
Music Honors.
Ele foi homenageado. Exatamente. Agora, se não em 2019, 2018, 2019.
Foi, recentemente.
Ele foi homenageado.
Pelo conjunto da obra.
Pra quem não conhece, ó, é Rock Me Tonight, que é um grande sucesso.
Esse é o grande sucesso dele.
Grande sucesso dele.
Mas ele tem várias, hein?
Tem várias.
Eu cito umas cinco, assim. Uma das que eu mais gosto dele chama Nice and Slow. Que não é nem... Mano, é tipo o lado C. É a faixa 10 do lado B do disco, assim. Tipo, sabe?
Não rolou, mas... Não rolou pra ninguém, mas
pra mim...
Pra você rolou.
Opa, tá. Ela é diferente. O jeito de programar a bateria, o jeito que o teclado entra, o jeito que ele canta. Então, pra mim, foi meio isso, assim. Nos anos 80, eu vejo esse movimento acontecendo. Aí vem Quiet Storm. Com o final dos anos 80 indo pros 90... Eu acho que aí vai chegar onde nós vamos
agora, tem um
gastar
detalhe,
mais tempo agora.
Tem um detalhe, porque também, se eu tô percebendo bem, nós falamos aqui só de cantores masculinos, não é só de homens.
É porque escapou uma aqui que eu ia falar que tinha que falar muito.
Vai lá.
Anita Baker.
Exatamente.
Quiet Storm.
Anita Baker é assim, e assim... É uma sofisticação.
Não,
né?
É uma elegância.
É uma elegância. Se você não conhece, você que nos ouve, se você não conhece Anita Baker, você para, dá um pause aí no nosso podcast e procura Anita Baker, escuta.
Anita Baker.
Meia dúzia de músicas da Anita Baker, que você já vai se convencer do que nós estamos falando.
Anita Baker, vale um parêntese aqui, que é o seguinte: antes da carreira solo, ela era de uma banda que chama-se Chapter 8. Ela cantava numa banda que chama Chapter 8.
Não me lembro de ter tido contato com essa informação.
É bem underground. Quem me apresentou isso foi o Ed Motta, eu não conhecia. Porque eu falando de Anita Baker, né? E não, o primeiro disco da Anita, eu falo, não, o primeiro disco da Anita é incrível. A gente tem essa coisa de falar do disco pela capa, né?
Certo,
ah, o capa preta, isso, o capa azul. É. E os primeiros álbuns da Anita têm a capa escura.
Que é outra coisa que não tem mais agora, que é uma tristeza, preta. Né?
É.
Não tem. A música, você vai no Spotify, tem uma capa lá, mas é pequenininha.
Você não consegue identificar direito.
Então ficou ruim.
Antigamente a gente falava do álbum pela capa. Ah, o capa vermelha, o capa... branca, o capa azul. Então, eu falando desse disco com o Ed entusiasmado, ele falou, cara, mas tem o Chapter 8, você conhece? Eu falei, não, Chapter 8 não. Não, então peraí, vou dar um play aqui. É antes de ser R&B. Isso aí tudo pra mim, o Quiet Storm, nos anos 80 ali, o Marvin Gaye, Luther Vandross, essa turma que a gente citou aqui, o Glenn Jones, que é um cantor brilhante, Howard Hewitt, Peebo Bryson, tem uma galera que vem dos 70, entra nos 80 e começam a fazer um som meio diferente, que é essa coisa meio eletrônica. Tem uma outra coisa, Paulo, são três coisas que eu queria deixar registrado aqui. A coisa da sonoridade, o jeito de fazer o arranjo, que é essa coisa de bateria eletrônica, DX7, baixo synth. Outra coisa, o jeito de cantar muda.
Tá.
O jeito de cantar R&B é diferente de cantar soul. Tem um documentário, que é o História do Rock and Roll, que eu citei no episódio anterior. Tem um capítulo que é eles falando sobre soul music. E tem a Patti LaBelle explicando, cara, a diferença. A Patti LaBelle falando a diferença entre R&B, soul e gospel. Ela canta uma frase e ela fala, isso aqui eu vou cantar agora mais gospel. E ela canta, bicho, aí você vê, você vai pra uma igreja. Ela fala, agora eu vou cantar essa mesma coisa em soul. Aí ela canta e você fala, caramba, tô vendo todo mundo da soul music aqui, nessa frase dela. Aí ela fala, agora eu vou cantar isso aqui em R&B. Bicho, muda. Ela dá uma aula, eu vou achar esse episódio, eu vou recortar isso, eu vou colocar. Porque ela, em um minuto, ela dá uma aula de gênero e de sonoridade. Essa coisa da sonoridade, pra quem consome o gênero, você ouve uma coisa e fala, isso aqui é R&B? O cara que é daquele universo, ele identifica. Assim como o cara do rock fala, isso aqui é classic rock, isso aqui
isso é hard rock, isso aqui é punk,
entende? É. Então, ela cantando, ela mostra essas nuances. Sim. E aí, o R&B muda nos anos 80 também. A cantada muda. E esses caras inauguram essa onda, esse outro jeito. E aí, de novo, o Marvin Gaye sai na frente. Entendeu?
De novo. Mais uma vez.
Ele sai na frente, porque Sexual Healing, se você ouvir, é diferente de tudo, é diferente da onda soul. Ele já tá cantando de outro jeito. E aí é o terceiro ponto que eu queria falar, que é o R&B, ele traz uma coisa pras letras que a soul music não tinha. O blues e soul, ele era um outro jeito de compor. O R&B, ele incorpora um pouquinho de ousadia na letra. Entendeu?
É verdade.
Que depois vai virar safadeza braba. Mas o R&B, nós vamos chegar nesse ponto. Mas o R&B, ele começa a colocar coisas nas letras. Por exemplo, Sexual Healing é uma música que sai na frente nesse sentido. Ele vem com uma roupagem diferente sonora, vem com uma cantada diferente e vem com uma letra diferente, uma caneta diferente. Sim. Então eu acho que essa coisa vai inaugurando uma outra onda. Aí vem essa galera do Quiet Storm e a galera vai ficando mais ousadinha nas letras.
A própria sonoridade é mais sensual.
Exatamente.
Né? Então, quer dizer, cria um outro clima que o blues não criava, né? Então, quer dizer, por exemplo,
era romance e emoção.
Emoção, e saudade e tal, e aquela coisa.
Nostalgia.
E um negócio assim, muito, muito rasgado, o blues e tal. Então, o R&B cria um.
E o soul também.
E o soul também.
O jeito de cantar, sempre mais visceral, é como se fosse morrer, é a minha última cantada, né? E que é maravilhoso, que toca a gente muito. O R&B, ele propõe mais sensualidade, mais elegância. Menos força, mais jeito.
Vou voltar no Isley Brothers.
Sim.
Let Me Down Easy. A música, o tempo é quase parando, né?
É isso, Paulo. Acho que o grande pulo do gato é isso. É você, no meio de um monte de outras coisas, você sacar uma sonoridade e falar, opa, nós vamos por aqui. E aquilo, todo mundo que ouve fala, isso é diferente, hein? Do que tá acontecendo aí, do que tá tocando no rádio. Tipo assim, numa playlist de 300, aquela, ela salta, ela fica em 3D.
É.
Porque o cara tá usando uma outra roupagem e um outro jeito de cantar, falando de outras coisas. O Ronald Isley, pra mim, é uma grande referência, falando dos anos 70.
Sim.
Né? Ele e o Roger, do Zep, além do Charlie Wilson, da Gap Band, pra mim, são os grandes. Claro, tem o Camel, tem as outras bandas que a gente gosta.
Não, mas ali...
Mas ali é R&B.
Você pega o Ron Isley, assim, é um negócio que é único.
É único.
Único. Não, ninguém consegue cantar.
E ele é tão referência desse gênero e desse estilo, que quem vai chamar ele pra fazer um feat lá na frente?
É o R. Kelly.
R. Kelly. R. Kelly.
O R. Kelly vai falar, não, vem aqui.
Vem cá.
E vira um negócio.
Não, aí a música é cinema, né? O clipe é aquela loucura. Mas é isso.
Ron Isley e você citou aí o Roger do Zep, que também é muito requisitado pelo pessoal do rap, né?
Sim.
Por quê? Por causa daquela coisa do talk box. Que era um negócio que também, eu não sei se ele é o primeiro a fazer isso.
Ah, ele é. O Steve fazia, o Steve já fez antes, mas o Roger levou o negócio pro show business, sabe? É. Tem vários caras que usavam, o Peter Frampton usava.
E usava mais daquele jeito mais de você pra... fazer cantar. Isso. Não, cantar a nota, né?
Exato, tocar
você...
uma guitarra, fazer um solo,
fazer um
muda
som
o som da sua guitarra. É como se ele
mas não
um pedal.
Cantar a letra.
Cantar letra. Não, e o mais louco que cantar letra é abrir vozes.
É verdade.
Então, o Roger, ele abria vários canais de vozes usando o talkbox. Então, era como se fosse um computador cantando várias... Um backing vocal de computador.
Aquela U Baby Baby do Zap. que é um, que é um coral.
É um coral, cara.
É um coral de talk.
E aí tem um lance ali que é uma coisa muito louca, que quando dá certo o blend, né? Que é a soma do talk box, da voz dele, e a Taylor Murdoch, né? Essa mulher, bicho, é um absurdo. E é impressionante como a voz dela casa com o talk box do Roger. Então, essa química, que é a mesma coisa que acontece entre a voz do Felipe Bailey e do Maurice White. Quando junta as duas coisas, é tipo Shazam, né?
Não tem.
Super Gênios ativar, os caras viram o que eles quiserem.
Nessa transição do 80, vem uma escola de boy band.
Sim, sim.
Certo? Claro, são herdeiros do Jackson 5, que sim. Talvez seja a primeira boy band, assim... que se tem notícia, não lembro de nenhuma outra, né? Esse grupo de que tem criança cantando. E depois vem, em seguida, uma banda que foi, pra mim, eu ganhei o LP, eu lembro, era molequinho, ganhei. Foi
o vinilzão.
83, por aí, acho que foi 83 que eles saíram. Que é o Candy Girl. Que tem o LP amarelão do capa amarela.
Capa amarela, do New Edition, exatamente, né? É o capa amarela.
É o capa amarela. Então, assim, eu ouvi esse disco demais, assim, que tem Candy Girl e tem Is This The End.
Ah, verdade. Is This The End.
Essa música
é
também.
Um clássico, assim. Momento choradeira, hein?
Momento choradeira, é. E aí, da escola do New Edition, vem o Boyz II Men.
Vem, exato.
E aí
exato.
Tem, aí vem um monte depois.
Aí vem um monte. Né? Então, aí nos anos 90 explodem
aí
os quartetos.
Nos anos 90 explode e tal.
Tem
e,
um monte.
E é engraçado, porque aí a gente pensando em quarteto ou em grupos de masculinos cantando, que é um negócio absolutamente tradicional nos Estados Unidos, né?
Sim.
De grupos masculinos e tal, e que nasce do gospel. Né?
Sim, todos vêm do gospel.
Nasce do gospel, aqueles Fisk Jubilee Singers, né? Na década de 30, né? E Dixie Hummingbirds, aqueles caras
gospel do... Gospel Quartet, né?
Exatamente.
Era o original Gospel Quartet,
exato,
né?
Lá fez um baita de um sucesso, então... Esses caras vão retomar isso muitas décadas depois, né?
É, aí o formato começa a variar. Porque, por exemplo, o New Edition já não era um...
Não era um quarteto.
Não
era um quarteto.
Tinha o Grand Commissioner e o As Yet, por exemplo. Não sei se você lembra que era, era do Babyface, era da La Face.
Ah, tá.
Meados de 90 ali também eram cinco. Não era um quarteto.
Não
e
era um
tinha
quarteto.
Uns trios também.
Sim.
Tinha os trios, tinha a Immature, né? Quando eles eram molequinhos, depois virou IMAX... Que é de onde saiu o Max Houston. Tinha Next, que era um trio que eu ouvia muito também. Outro trio masculino, mais lado B, assim. É Something for the People. Tinha The Gables, que era um negócio bem lado B, cara. Mas esses caras cantam demais. Era trio. Sexteto ou Take Six, né?
Eles têm um disco que é aquele... Capa branca, então vou falar de novo.
Ah,
da capa.
Bom, eles têm
a regravação
têm três
de
capa branca.
Pois é.
Quatro, que eu me lembro, eles têm quatro capa branca.
Eles têm uma regravação lá, aquela.
Esse é o terceiro deles. É o Join the Band.
Join the Band.
Que é o primeiro álbum do Take Six com banda.
Com banda.
Outros dois são a capela, os dois primeiros.
É isso aí. Então, ele tem uma sonoridade R&B.
Exatamente.
Que aí vem...
Que é a sonoridade dos anos 90.
Isso.
É uma sonoridade clássica anos 90, aquilo ali. É um disco maravilhoso.
Muito bom.
Se não for
que aquela
favorito,
é I'll Be There, aquela música.
Depois desse aí, eles fazem o Brothers. E o Brothers também é um disco com programações e tal.
Então é verdade. Então é o Brothers que tem essa música que eu tô falando.
Ah, é?
Exatamente.
É o Brothers. O Brothers tem Jesus Make Me Happy.
Exatamente, é.
Putz, esse aí tem vários.
Esse disco é muito bom.
Então,
esse
é o próximo depois do Join the Band.
Me lembro que eu fui assistir o Take Six aqui no Brasil duas vezes. E eles fizeram o mesmo show nos dois anos que vieram. Fiquei muito
bravo.
Acho que foi no ginásio de Ibirapuera.
O que eu fui foi no Credit Card Hall e era só a capela. Mas era já mais recente. Aqui.
Isso foi no final dos anos 90.
Então eles vieram algumas vezes.
E outro show que eu fiquei muito bravo foi daquela menina baixista de agora aí,
Esperanza
Spalding, que ela veio pro Brasil e fez um show totalmente experimental.
Sério?
A gente esperando ela tocar as músicas do disco que ela tinha lançado, que
não
fez sucesso
nada.
Aqui, ela não tocou nenhuma.
É mesmo?
Ela fez um show absolutamente experimental e não cantou nenhuma música do disco que ela tinha lançado aqui, que fez como ela foi conhecida aqui no
sim,
Brasil.
Sim, da Esperança eu nunca assisti o show e também não conheço muito assim a fundo, conheço algumas coisas. Então talvez eu não ia ficar tão frustrado quanto você.
Pois é, mas eu fiquei. Mas voltando.
Tá.
Antes da gente saltar de trampolim, eu queria comentar de uma cantora que eu não sei encaixá-la em lugar nenhum, que é a Xadê.
Ah, Xadê.
Que é uma cantora realmente excepcional, né?
É.
Excepcional, muito respeitada.
Muito.
Muito respeitada. Mas a gente não sabe onde colocar, eu não sei.
Eu acho que a Xadê, ela entra nesse lance que a gente tá falando de propor sonoridades.
Ela é experimental sempre.
Ela é experimental sempre. Ela vai propor um negócio que ninguém tá fazendo e ela não tá preocupada e ela vem com a onda dela.
E mas, parece que o negócio que ela faz, só ela faz.
É. As influências dela, acho que são muito amplas. Eu enquadro ela, Paulo, na categoria de Neo Soul, porque foi a partir da sonoridade dela que veio o primeiro disco do Maxwell, lembra?
É verdade.
O primeiro disco do Maxwell bebe muito na Xadê. Por quê? Trabalha com o mesmo produtor, é o mesmo cara. O cara que fazia a Xadê vai fazer o Maxwell.
Tá.
Que é o Stuart Methelman. Esse é um cara, é um fora da caixa e fora da curva. E o Maxwell, que é um cara também ousado, ele fala, meu, vou fazer o som que eu tô sentindo. Porque quando sai o primeiro disco dele, não parece com nada, não lembra nada.
É o Urban Hang Suite,
esse,
né?
Aí. Esse disco...
Que disco, hein?
Que disco.
Que disco.
Eu falei acho que disco? Ontem.
Eu tenho, tem em casa.
Não, esse aí.
Tá em casa, tá, aí, tá lá. Esse tá
esse
lá.
É o famoso tem que ter, o must have.
Esse aí.
Porque é um disco de uma sonoridade única, principalmente pra aquele momento. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje.
A Chanten lá é a primeira?
Não, a Chanten é a terceira.
Tá.
A sequência é matadora.
É
a 1, a 2 e a 3. A quarta é Don't Ever Wonder. Enfim, eu sei esse disco de trás pra frente, de frente pra trás. Porque foi uma das coisas que eu ouvi muito. Aquilo me impactou de um jeito. A gente tava ouvindo muito R&B. E quando vem essa sonoridade, eu falo, opa, isso aqui é diferente de tudo. Peraí. Aí depois eu comprei o disco, vi lá na ficha que era o Stuart, que é o cara da Xadê. Então eu acho que a Xadê, ela entra nessa categoria de Neo Soul.
De Neo Soul. Talvez o melhor dela seja aquele, o Love Deluxe.
Ah, sim. Putz, esse aí é o que tem Ordinary Love.
Isso, esse disco
esse aí
é um negócio
não,
assim.
Não, esse
e
aí
ele,
é o meu
ele
favorito.
É da década de 90, né?
É
92. 90.
Né? E o Maxwell foi a mesma sensação. O D'Angelo também, o primeiro do D'Angelo, Brown Sugar. Falei, peraí, isso aqui é diferente de tudo.
Você estava falando do Maxwell e da Xadê, aquela Kiss of Life.
Sim.
Desse disco. Do Maxwell.
Love Deluxe.
Que é o Maxwell.
É isso. Né? É a mesma vibe. Então,
mesma vibe.
E aí volta essa coisa da sonoridade híbrida, que é uma mistura de, às vezes, bateria eletrônica com baixo elétrico. Aí já não é baixo synth.
Tá.
Os caras começam a voltar a misturar as coisas.
Tá.
Porque nos anos 80 ficou bem eletrônico. Começo dos 90 também. No meio dos 90, o Nelson resgata essa coisa meio funk, meio anos 70.
De voltar a tocar.
De voltar a tocar.
Então, e o The Roots vai se notabilizar nisso, né?
Exatamente, que é o hip hop com banda, né?
É.
Tem o Quest Love na batera.
É.
E aí os caras tudo tocando. E aí tem o Scott Storch, que depois vira um grande produtor, que é o tecladista que vai trazer a coisa mais moderninha, né? Os sons computadorizados. Mas é essa fusão. É justamente
sim,
essa fusão.
Bom, e aí a gente mergulha nos anos 90.
Sim,
então,
chegamos
assim,
aos 90.
Os anos 90 são a fina flor do R&B. Daquilo que a gente conhece como R&B, daquilo que a gente ouviu. E dos grandes cantores, das grandes cantoras, das grandes bandas. Eu acho que pra gente não cansar nosso ouvinte, o que a gente podia fazer era listar algumas coisas dessa Golden Era do R&B.
Que não é à toa que virou Golden Era.
Não,
né?
É à toa, não é à toa.
Isso é um termo que não foi a gente que inventou. É importante deixar claro, isso é um termo cunhado pela crítica de música. E os caras, depois de ouvirem tudo que saiu antes e depois falaram, não, peraí, o filé mignon tá aqui.
Tá aqui.
Entre
tipo
90 e 2000.
90 e 2000. São esses 10 anos aí que, assim, é um mundo de gente.
Sim.
Então, não vamos nunca abarcar esse troço, porque...
Não tem como,
tem
como.
Mas assim, tem coisas que são muito óbvias dentro dessa Golden Era. Eu tenho as minhas predileções, você deve ter as suas, e algumas das nossas predileções se encontram,
sim,
né?
Sim.
Vou soltar uma aqui pra gente começar. SWV.
Ah, clássico.
Que é a banda da Coco.
É. Trio feminino.
É um trio feminino. né? Que é o classicão. Depois vem, tem um monte.
Tem um monte, tem um monte.
Um monte de trios femininos. Em Vogue, Total. Isso é... Então, assim, a SWV, que eu acho que é um grupo que tá no top.
Resume o que nós estamos falando.
Eu acho que resume.
Tipo assim, trio feminino, SWV. Assim, falando daquela época, eu tenho um carinho enorme por TLC. E claro, Destiny Child, não dá pra deixar de mencionar. Em Vogue também, mas SWV é mais.
Exatamente. Não, é porque a Coco é fora da curva, né?
É, e aí a produção, né? A sonoridade.
Sobretudo aquele disco específico.
Qual?
Que é...
Capa Branca?
Capa Branca.
Use Your Heart
e tal.
Primeira, que ali é Pharrell. Antes de ser Pharrell.
Antes dele virar o Pharrell.
Exatamente.
Ele fez aquele disco.
Foi a
ali.
Primeira produção dele que ficou mesmo, que explodiu global. Foi Use Your Heart.
Esse disco aí.
Esse disco é clássico.
Love So Amazing. Ó, arrepia. Deu falar o nome da música ou já pronto.
SWV, eu tenho uns quatro. Realmente, esse aí é o que se destaca.
É.
E de novo, indicando...
New Beginning é esse disco do SWV.
New Beginning. Exatamente. Então, junto com o primeiro do R. Kelly, o primeiro da Mary J. Blige.
Primeiro do R. Kelly, é bom frisar. Nós vamos falar do R. Kelly um pouquinho, mas é bom frisar que a primeira vez que eu ouvi Slow Dance, eu tava dentro da Sunset Club quando tocou Slow Dance a primeira vez. É. Né? Essa música é um, assim, ela arrasa quarteirão.
Não,
e
não
aí, é. Pá, pá, para.
Tinha uma linha de som rolando. Aí chegou o R. Kelly. Com o disco, com o segundo álbum, que é o 12 Play, entende?
Aí ele bagunçou tudo. O R. Kelly, ele produz os próprios álbuns.
Ele produz os próprios álbuns e produziu muita coisa também, né, pra outros artistas. Produziu muitos remixes, pra citar dois álbuns que ele produziu que marcaram a época. O primeiro disco da Lia e Changing Faces. Ele toca 90% das coisas e tem produtores... associados.
Certo.
Todos os álbuns tem gente que ele chama pra perto, caras muito bons, mas assim, 90% do conceito, das ideias, é tudo ele.
E 12 Play é um disco bom de ponta a ponta.
É, um disco bom de ponta a ponta.
Disco bom de ponta a ponta.
Ali,
da primeira à última música.
Ali eu acho que é o começo de uma sonoridade, mas também acho que é o começo do fim.
Certo.
Porque ele inaugura esse lance de música com duplo sentido.
É, ele vai do duplo sentido à música safada.
Até o último nível, assim, o proibidão fica com vergonha do R. Kelly. O proibidão perto do R. Kelly é assim, tipo, comportado, é um bom moço.
É, e aí a gente vai descobrir que o R. Kelly depois, né, todos esses embrólios dele, essa loucura...
A gente descobre depois que ele é doente.
Que ele é doente, né?
A compulsão dele é...
comete crimes e tal.
É bem mais sério do que o que ele fala na música.
E aí a gente teve que aposentar o R. Kelly.
A gente aposentou.
Né? Eu tenho 5 ou 6 discos do R. Kelly em casa, que eles estão devidamente apartados do
Exato.
Restante, né, que eu não consigo mais ouvir.
O João Marcelo Bosco, ele é um amigo querido e é um dos caras que mais gosta de R. Kelly que eu conheço. Mas com as mesmas ressalvas que a gente tem hoje em dia.
Sim.
A gente ouvia muito R. Kelly, mas muito, assim. Tipo, porque, vale deixar registrado aqui, em termos de áudio, eu sei que tem muitos produtores e engenheiros de áudio que ouvem a gente. Pra você entender uma mixagem, uma masterização boa de R&B, você pegar qualquer disco do R. Kelly, tá tudo no lugar. Tudo.
É isso. O R. Kelly ele é professor.
Professor. Também. Professor do áudio do lance. Sabe, é muito bem gravado, é muito bem mixado, é muito bem masterizado. Então, como referência de áudio, o R. Kelly tá sempre ali, por perto. Pra mim, até hoje.
Sim.
Como referência de áudio, mas eu ouço só a introdução. Eu não deixo nem começar a cantar. Entendeu? Porque não precisa. Porque eu quero ver frequência, só na intro já tá bom. Desde o começo, ele faz discos bons, de ponta a ponta, como você está dizendo. E aí ele vem com essa sacadinha, 12 Play, é uma gíria para preliminares. Então, desde o nome do disco até a última faixa, ele vai ficar com duplo sentido. Aí, Bumping Grind é duplo sentido.
Uhum.
Entende? Então, o R&B começa a ficar mais ousado, vamos dizer. Um pouquinho mais cara de pau nas letras, uma ousadia. Aí depois vem Nice and Slow, do Usher.
Ah,
entendeu?
É verdade. Nice and Slow também é um musicão.
Aí você vai pegar algumas músicas tipo Ride With Me. É duplo sentido. Aí vai ter um monte com duplo sentido. Mas o R. Kelly inaugura isso lá atrás. Entende? Ele inaugura isso lá atrás de você falar coisas obscenas de uma forma mais inteligente. E ele também apelava pra comédia. Ele faz aquele Trapped in the Closet.
Sim, é verdade.
Lembra que
é
aquilo
verdade.
É uma novelinha.
Uma novelinha.
Com
uma
vários
novelinha.
Episódios. Então ele é um cara que ele vai explorar, e aí vale aqui mencionar, o grande poder criativo dele, né? A gente tem que reconhecer. Agora, o triste é esse fato de que ele é um cara doente. Ele tem uma compulsão mesmo. E isso vai ficando cada vez mais explícito nas letras. É. E aí, só foi piorando. Eu parei de ouvir a Kelly por vergonha alheia.
Então, quer dizer, o R&B vai ficando cada vez mais proibidão. E aí, o R. Kelly é o pai dessa coisa.
Ele é o pai dessa coisa.
Mas tem coisa muito boa. Pega, por exemplo, Brian McKnight.
Clássico romanticão.
É.
É muito bem feito, canta muito.
É.
Eu lembro de comprar o disco dele, o Anytime, cara. E
esse disco é maravilhoso.
Que disco maravilhoso, cara. Mara...
Que Anytime, disco maravilhoso. Que é ele correndo na estrada, né?
Isso.
Esse disco é maravilhoso.
É o auge. Eu acho assim, pra quem tá ouvindo a gente, isso, eu queria começar ouvindo R&B nos 90. Começa pelo meio dos anos 90. Porque esses discos que a gente tá falando, eles acontecem entre 94 e 98. Ali, assim, pra tirar mesmo só o suprassumo desse lance, os melhores álbuns de R&B e Neo Soul dos anos 90, pra mim, acontecem nesse período. Porque a transição saindo do New Jack Swing ali, o começo dos 90 ainda tá meio indefinido.
Que nós falamos sobre isso no nosso episódio sobre trilhas sonoras.
Sim, exatamente. É. Nós falamos disso porque a gente cita a trilha do New Jack.
Do New Jack, exatamente.
O começo de 90 ainda tem muito New Jack Swing rolando. A transição acontece de 94 pra frente. 95 e 96. 95 é onde sai um monte de coisa, mas assim, maravilhosa. Um rio de coisa maravilhosa. 95, 96. E aí, claro, eu vou até 97, 98. E aí isso vai, pra mim, vai mudar a sonoridade em 2000. De 2000 pra frente, vira um outro som. Mas nesse miolinho aí, cara, putz, o que tem de coisa.
Bom, vou falar aqui de três, quatro
Você
coisas
que... Você falou SWV, vamos lá.
É, SWV, agora o que...
A gente
coisas
abriu a gaveta,
que... É, então assim, não tem fim. Esse episódio não vai ter fim.
É.
Então assim, coisas que me marcaram muito. Brand me marcou muito.
Putz, clássico.
Muito.
O
aquele
Brand
primeiro disquinho que ela tava novinha.
Capa branca, né?
O capa branca, ela sentadinha assim. Aquilo é uma... É um,
baby, baby,
é
baby,
muito
baby.
Bom. É
Putz,
muito
isso
bom.
É muito bom.
Muito bom.
Isso
outro,
é muito...
Um outro disco que até hoje eu ouço ele todo. Que eu acho, assim, um disco muito bom. Mônica, o primeiro. Mustang.
Ah, Mustang, é o primeiro.
É um disco...
Que é da mesma época.
É um disco, aquela... Before You Walk Off My Life.
É,
aquilo
clássico,
ali,
né?
Tô arrepiado.
Cê é, clássico.
Arrepia,
cê,
é assim.
Você tocou, nego canta...
Aquela que o baile todo canta.
Todo mundo canta.
E o curioso, ela não é uma música... Ela é uma música meio termo.
Sim,
ela não é, nem
sim.
Não é lenta e não é muito rápida.
A gente chama mid-tempo.
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 E é uma música linda. E ela já tava cantando, né?
Muito.
Ela canta
não,
muito.
Eu acho que nesse disco aí, meu, ela coloca... Toda a alma dela, em cada faixa...
Era novinha também, né? Acho que não tinha 18 anos nessa época, né? Então,
tava florescendo, mas ela
Mônica...
canta muito... É, clássico. Você tá citando clássicos mesmo. Assim,
clássico.
Tipo, não quero errar.
Não, sem errar, pra não errar.
Vamos, pra não errar.
Próximo é aquele que, pra mim, assim, que ele vem da escola de dois cantores que a gente gosta muito. Que é Ted Pendergrass e Donny Hathaway.
Brabo.
Que nós não falamos.
Não falamos.
Então assim, não vamos falar.
Não
vai,
tá?
Então,
não dá.
Guarda esses nomes. Ted Pendergrass e Donny Hathaway.
Hashtag procure saber.
Hashtag procure saber. Nós não vamos falar deles.
É.
Mas eu vou falar de um cara que pra mim é a melhor voz do R&B. Pra mim.
Eu sei quem é. Mas conta pra eles.
É o Johnny Gill.
É isso aí.
Pra mim, o Johnny Gill é a melhor voz do R&B.
Esse aí faz chover, né?
Faz chover. Johnny Gill faz chover, é um
Esse
negócio
faz
assim.
Chover. É absurdo.
É absurdo, porque aquele Let's Get the Mood Right.
Não, esse disco. Esse é 9,6, esse disco aí.
Ali.
Cê... Tô te falando, esses que nós estamos citando aí, esses clássicos que você citou, todos saíram entre 95 e 97. Esse é o filé mignon.
Esse todos disco do Johnny Gill, eu perdi.
Let's Get the Mood Right. Eu tenho lá.
Eu recomprei.
Ah, você buscou.
Eu recomprei.
De novo?
Eu recomprei o CD. Vale aquele parênteses, uma música que você sempre lembra, Fire and Desire, que é ele com a Coco, certo?
Ela
que...
tá nesse disco também?
Não, mas eu tô lembrando porque é de uma trilha sonora.
É, a trilha sonora do...
Essa música, os
Booty
dois...
Booty Call, um filme que chama Booty Call, aí tem essa aí, com Johnny Gill e a Coco.
Johnny Gill e
Bicho,
Coco cantando.
Que é um remake, essa música é um remake, a versão original é o Peebo Bryson e outra cantora... Aí o Johnny Gill vem com a Coco e grava a versão deles.
Não, aí assim...
Bicho!
Não,
é de. Não, é de colocar no repeat sem pressa,
sem pressa.
De tirar.
É,
realmente é absurdo.
E aí vem pra eu terminar. As minhas referências, assim, vem aqueles que também saíram de um grupo, né? Eles saem do Jodeci, que nós também não citamos, mas
sim.
Anote aí mais um, Jodeci, que é KC and JoJo.
KC.
E aí o KC, pra mim, também... O KC é o Rua.
É, o KC é o
é
Rua.
É o cara que parece que tava deitado na rua, alguém catou ele e falou, dá um microfone pra ele, ele saiu cantando.
Aí ele abriu a boca e ninguém falou, como assim?
É isso aí. Se alguém quiser saber o que, que é KC cantando, e aí vale a dica, que eu acho que talvez seja a maior dica desse nosso episódio, é o Unplugged do Babyface.
Do Babyface. É, ali ele dá show, né?
Ali ele dá show. Ali ele dá show. Então,
é uma das aparições que ele dá show.
É. Ali você fala... Porque assim... E eu vi aquela música...
Entrega dele cantando aqui.
É, né? Eu vi aquilo muitas e muitas vezes na minha... Aquele show
esse
inteiro
show,
esse
emblemático. Esse show é emblemático.
E é 92, né? 92.
Um pouquinho depois. Na época eu não era muito ligado em Unplugged, sabia?
Pois
Unplugged foi um negócio que foi acontecendo na minha vida muito, muito depois. Todos os discos Unplugged que saíram, eu não acompanhei nada. Depois,
eu também não. Eu também não lembro de ter visto nessa época, não. Também foi
verdade,
um negócio mais tardio.
Eu não comprava e não assistia. Era muito louco. Mas depois que eu descobri também o Unplugged do Maxwell, aí a gente pode fazer um só de Unplugged. Porque o Unplugged do Maxwell também é um negócio assim que, cara, é recorrente eu lembrar daquele Unplugged. Da
não, eu acho que esse Unplugged, esse acústico do Babyface,
esse aí
ele nunca vai envelhecer. Você ouve hoje, você pegar ele... Tá
ali,
todo mundo lá,
ali
né?
Tá todo mundo. Tá todo bateria mundo. É o Rick Lawson.
Rick Lawson, tá o...
O Nathan East.
Nathan East.
Não, ali,
entendeu?
Bicho,
ali tá... A Sheila aí tá tocando percussão.
All Stars.
Não, ali assim... All Stars, e você pode ouvir hoje, você vai falar... Parece que foi gravado ontem.
A força da canção, né? As músicas atemporais, né?
É,
ali. Grandes melodias,
Steve
grandes arranjos.
Né? Steve Wonder, né?
Acabou.
Steve Wonder pra acabar.
Tá ruim de convidado.
Tá
né?
ruim de convidado.
Tá sem
então,
amigo,
assim,
Babyface.
Pra voltar no KC and JoJo, então eu gosto muito dos dois. Chega aquele disco X.
É, o X.
Que é aquele capa vermelha e amarelo. Pegando, parece que tá fogo, meio fogo.
É.
Né? Vermelho e amarelo.
É, a gente falou disso, né? O X é o último antes de bagunçar de vez.
De bagunçar de vez. Ele tem aquele anterior.
O capa branca é o que tem All My Life.
Isso.
Pray
isso.
For Someone Like.
É o primeiro. Que é o primeiro.
Aí depois
sucesso
tem
deles.
Esse segundo.
É um disco bonito.
Bonito.
Disco bonito.
Não, é.
Mas que não pegou
não
muito.
Não pegou.
É.
E o X já tem uma sonoridade meio doidona, assim. Eles já exploraram mais nesse disco. E é um disco muito, muito bom mesmo.
Não, é. Porque... E também tem Tupac junto,
tem,
né?
Tem,
e tem uma música lá que chama Suicide.
Ah, é,
que
cara.
Tem os caras que participam e tal. Tem o Joe desse
tem
lá.
Várias,
junto,
tem o Joe. Então, eu ia falar. Uma das coisas que marca o X é a volta deles se
deles
juntarem com
se
o Joe desse de novo.
Eu ficaria nesse. Tem
você
mais um.
Encerra
a
sua lista, os seus favoritos.
Tem mais uma infinidade.
Eu vim hoje de verdade mais pra ouvir os seus favoritos, porque eu não queria entrar nessa de escolher o meu favorito. Nós estamos parados no meio dos anos 90.
Aí. Exatamente. Nós não falamos, ó, só para citar. Então, anote aí você que nos ouve nesse podcast que já se alonga. Anote aí, ó. Brownstones.
Putz.
É um lado B, né? É um trio feminino.
Lançadas pelo Michael Jackson.
Lançadas pelo Michael Jackson, exatamente.
Lançadas pelo Michael Jackson.
No From the Bottom Up, que é o primeiro,
exato,
disco,
é o primeiro disco.
Elas agradecem o Michael no final. É lindo esse disco. Tem uma música nesse que é uma regravação, que é aquela I Can't Tell You Why,
do Eagles. Putz, é linda essa música.
Essa música aí.
Putz, então... verdade, mano. Você desenterrou agora.
Entendeu? Então, é assim. Brownstone. Outro. Shades. Lado B.
Lado B.
Você vai achar isso aí só. Se achar alguma coisa,
vai ter que andar
vai ter
um
que
tempinho
no YouTube, vai ter que procurar lá no YouTube.
Tem que garimpar um pouquinho.
Tem que garimpar um pouquinho. Shanice.
Edital. Putz, Edital, cara.
Que tem.
Putz. Edital
e Old School.
Old School, lado B.
Lado B.
Lançados por um cara que a gente não mencionou.
Não mencionamos.
Deep Sweat.
Keith Sweat tem que ser citado.
Esse aí, bicho, além do Old School, ele lançou...
As meninas lá, né? As meninas que é o...
Cut Close.
Eu tenho o CD,
que
hein?
Que canta, velho.
Eu tenho o CD.
Tenho também.
Mas Nobody...
Não, é o Nobody é o hino. É o hino.
Nobody é o hino. E essa, menina do Cut Close...
O que ela canta ali...
Como é o nome dela?
É Tina Cage.
A Tina Cage. Nessa música, Nobody, não, essa menina essa vai para uma estratosfera do negócio. Vai. Você fala, não sei de onde veio, não sei para onde vai... Mas essa moça, ela arrebenta nessa
Tem
música.
Um outro grupo que o Keith Sweat lançou, Silk.
Silk.
Ele lançou Cut Close, Old School e Silk. Lado B, procure saber. Tá
agora,
fácil.
A mais lado B, do lado B, Adriana Evans.
Putz. Aí você foi longe.
Putz. Adriana Evans é um CD que eu recomprei também. Eu
tinha sumido, capa branca lá.
Ouvi clássico. Tanto ela deitada primeiro, assim, né? Nos deitada.
Disco
assim,
lindo. Tá, ali tá tudo certo.
Tá tudo no lugar ali. Eu ouvi muito. Morou no Brasil. Fez o disco experimental aqui. Então ela mudou o som e tal. Mas canta
que é
muito.
Bom. Que é bom também. O que ela fez aqui é experimental. É, mas ficou uma coisa bem legal. Porque achei equilibrado. É. E conversa com o primeiro disco dela. Agora, Sin Is Believing, né, cara? Aquele clássico
que
ela
do clássico que tocava no Blim Blim. Quando botava essa aí, todo mundo caía a casa.
E uma que tocava também, que a casa caía, era Got You Is Gone, da Janet Jackson. Bicho, isso era um fervo quando tocava, que eu lembrei. Eu tocava meio junto ali com a Adriana Evans. Esse é um disco que vale a pena. Se for pra pegar um, que tem... I Get So Lonely. Esse disco da Janet tem várias coisas, de R&B, R&B 90. Esse vale. Mas e aí, encerrou sua
pra lista? Acabar, Brasil.
Ah, Brasil.
Vamos acabar com o Brasil.
Brasil temos
por quê? Porque nós temos o Silveira no Brasil. O Silveira é um cantor de R&B.
Sou fruto disso aí. Né? Sou fruto direto disso aí.
E é claro que, assim, se for falar de R&B no Brasil, nós temos que pegar o Tim Maia, porque não dá pra escapar. Né? O Tim Maia.
O Tim que bebia muito na fonte de Isley Brothers, inclusive. Não, mas ele ouvia tudo, né? O Tim era malandro. Tinha, ouvia de tudo, mas Isley Brothers é assim, é bem...
Aquela fase Sullivan embaçada do Tim Maia é um R&B brasileiro.
É um R&B brasileiro.
Paixão Antiga.
Sim.
É aquela coisa
Me
assim,
Me Dê Motivo.
Né? Me Dê Motivo.
Isso
tal,
aí é R&B, Brasil.
Agora, sim, tem um cara que tocava, eu acho que ele só tem essa música também, eu não conheço mais nada desse cara, que é o Dudu França. Aquela música Eu
Dudu
e Ela.
França, sim.
Que
ele,
tocava
ele é mais
em todo baile. Todo baile tocava.
Baile
de garagem, de casa. Sim. O baile da família da Negrada.
O Gueto conhece bem essa
música. Se a gente pegar anos 90 no Brasil, tem aquele trio ou quarteto da Isabel Filardes, o Sublime.
Ah, Sublimes. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa, porque acho que a música entrou na novela, mas não é uma coisa que eu conheço mesmo.
E aqueles caras, que é o Fanzine.
Ah, sim, Fanzine. Os caras estão aí.
Que é uma banda, né?
Alexandre Dantas, Alexandre Lucas. A música do Fanzine foi trilha de novela, né? Uma história de amor.
E Sampa Crio.
Sim. O Sampa Crio teve alcance porque foi radiofônico, né? Foi muito radiofônico. Tocou muito.
Então, acho que... E o Silveira, gente, ouça o Silveira. Quem não conhece e tal, ouça. No Spotify tem lá, no Deezer tem os álbuns do Silveira. Silveira é um cantor de R&B Brasil, né? E é um grande cantor de R&B brasileiro. É um grande produtor de R&B brasileiro que tem que ouvir. Então, se nós estamos falando de R&B, nós não podemos passar sem ouvir as grandes referências aqui
eu
do
te
Brasil.
Agradeço.
Não é nenhum assim. Não é nenhum elogio porque eu sou seu amigo, mas porque? Porque assim, quem ouviu os 4 episódios do nosso podcast e esse 5º, já não precisa duvidar da sua capacidade.
Já entendeu que eu bebo nessa fonte.
Exatamente.
Desde sempre.
Exatamente.
Eu tento reproduzir de verdade tudo isso que a gente falou aqui. O meu R&B, ele tem todas essas influências, porque eu bebi em todas essas fontes e bebo até hoje.
É, mas você aí tá conversando com todo mundo.
Conversa com todo mundo porque tem essa referência estética, né? Essa referência sonora, o jeito de cantar, o jeito de construir. Mas aí, quando você canta em português, já vira outra coisa, automaticamente. Você pega um gringo e fala, agora canta em português. É o jeito que quando ele for cantar, ele já vai...
Um capítulo à parte sobre isso tá no nosso episódio sobre excelência.
Verdade.
Né? A gente fala sobre essa coisa de cantar em português.
Exato,
coisa
do grande tal, desafio. Né? Então, acho que essa miscigenação, né? Sermos brasileiros reflete na nossa arte, na nossa comida, na nossa música.
É isso.
E eu sou fruto disso. Então, pô, fico feliz de estar nessa lista tua. Fico mais feliz ainda de saber que a gente continua criando, produzindo e tem muita coisa legal pra
isso, vir. Isso é o mais importante. Gente, seguinte, uma última dica. Eu não vou criar uma playlist desse episódio, porque essa playlist já existe.
Ah, é?
Eu tenho uma playlist de R&B no meu perfil do Spotify, que
tá
que é playlist PC de Paulo Cruz, R&B. que tem lá quase 10 horas de música.
Caramba!
Então tá tudo lá, tudo, praticamente tudo que a gente falou aqui, exceto as coisas que não tem no Spotify, estão nessa playlist minha lá, que é playlist PC R&B. Procura lá.
É muita coisa, hein?
Tem quase 10 horas de música. Então, todas essas referências que a gente citou aqui, para você que não conhece ouvir, para você que conhece relembrar e ouvir tudo isso que a gente falou aqui, como eu disse no começo, é a nossa maior referência e é um universo imenso de coisas das quais a gente poderia falar por 5, por 10 horas aqui.
Fácil.
Facinho. Facinho. Então a gente tentou fazer aqui um apanhado do gênero.
Paramos em meados dos anos 90, né?
E agora tem outra cena, tem muita gente fazendo ainda um outro som que deriva disso hoje, assim. Não vai acabar, obviamente. É uma referência interessante para quem gosta de música.
Sim.
Né? Muita gente não tem muito contato com esse tipo de música hoje. Então eu acho que valia a pena a gente fazer um episódio só sobre isso, pra gente compartilhar esse nosso gosto e essa nossa predileção por esse tipo de música e também convidar os jovens a sentarem pra ouvir a música.
Sim,
né? Porque essas músicas são músicas pra você sentar e ouvir.
Ouça sem moderação.
Exatamente.
Ouça, depois ouça de novo.
Ouvir uma boa. Ouvir Johnny Gill é você sentar e ouvir o Johnny Gill.
E é um cara que merece a sua atenção.
Exatamente.
Essa galera que a gente tá dizendo, tem muita riqueza ali.
Sim.
Se você parar pra ouvir mesmo com atenção e mergulhar no que tá acontecendo, vai extrair muita coisa.
Exatamente.
Vai
então vale
muita
a pena
coisa.
Ter
vale
a experiência de ouvir Rhythm and Blues com a vênia que é própria pra ouvir Rhythm and Blues, pra ouvir R&B. Vale a pena. Eu queria convidar você que nos ouve a fazer essa experiência, fazer essa viagem pelo R&B. Pode pegar essa minha playlist que eu disse aqui, vai ouvindo aos poucos, vai sorvendo aos poucos o que tem lá. Tem muita coisa boa, muita coisa rica. E é um universo inesgotável mesmo. E
graças a Deus.
Graças a Deus.
Vamos ficar ouvindo isso até...
E façamos votos que você que nos ouve goste. É para isso que é o Óculos Escuros, né? É isso aí, minha gente.
Temos por hoje?
Temos por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado você que tem nos acompanhado, que tem nos ouvido e mais do que isso, nos incentivado a continuar, né?
Então, sim, sem dúvida.
A gente não tem pretensão, assim, de mudar o mundo, mas o que a gente quer é dividir aquilo que é importante pra gente, porque a gente acredita muito numa coisa. O que vai mudar o Brasil, o que vai mudar a situação do mundo é a arte, é a beleza, é a cultura.
Sim.
Não é a política, não é o político, não. É o conhecimento, é a arte, é a música, é o teatro, é o cinema, entende? E é a boa conversa.
É isso.
Então a gente quer convidar você também a ter boas conversas, como essas que eu sempre tenho com o meu amigo Silveira, com o meu irmão Silveira.
Sem dúvida,
Paulo. Sem dúvida, sempre um momento de muito aprendizado, de muita alegria. Então eu espero que a gente consiga transmitir isso pra você.
Você que
nos ouve.
Fica esse registro aqui, né?
Fica esse registro.
Pra gente é sempre legal ouvir depois as nossas conversas, né? Cara, teve isso, falamos daquilo também, não sei o quê.
Exatamente.
Então
assim,
pra gente vai ser sempre divertido, vai ser sempre enriquecedor. E o nosso desejo é que seja pra quem nos ouve também, né?
É isso. Silveira, faça as honras aí e eu deixo vocês por aqui. Fiquem aí com meu abraço, meu beijo. Fiquem com Deus e até o próximo.
É isso, amigos. Óculos Escuros, mais um episódio. O nosso querido professor Paulo Cruz. A gente sempre, sempre tem muito assunto quando abre essa gaveta música. E hoje, R&B, só falar sobre isso é maravilhoso. Então, obrigado a todos que ficaram com a gente. Mais uma vez, esse foi Óculos Escuros. Fiquem na paz. Beijo.